Glória a Deus. Quero falar sobre coração em Deus hoje. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, abra por favor em Malaquias. Por favor, Malaquias capítulo 3. Desculpa, Malaquias capítulo 1. 3 é o vício, né? Mas é o capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Aleluia. Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 em diante até o verso 8. Diz assim, um oráculo. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia, amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O verso 6 é o verso chave da ministração, diz assim, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Só até aqui, não preciso do 8. Eu quero, nesse texto, ele está falando sobre o sacerdócio, sobre Israel, mas eu quero pegar uma frase, que é o versículo 6, que ele fala que o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. Quero orar com você sobre essa palavra, peço que você feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que seja o Teu Espírito Santo, conduzindo a nossa vida nesta noite. Que possamos, Senhor Deus, receber a Tua palavra com um coração pronto para frutificar a Tua verdade, para multiplicar, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu tens em nossa vida. Que possamos ter um coração curado, sarado, restaurado, inclinado, apegado a Ti, Senhor, à Tua presença, à Tua voz, à Tua palavra. Senhor Deus, confiantes no Teu amor, na Tua direção, aos seus olhos que sempre nos guia, que sempre está conosco. Obrigado, Pai. Santo Espírito, eu peço que o Senhor conduza a nossa vida com a Tua unção. Saia desse lugar com os Teus anjos, eu te peço em nome de Jesus, para que só impere a Tua vontade em nome de Jesus seja assim. Amém? Amém. Aleluia. Nesse texto nós temos um olhar de Deus para nós. E nós cantamos isso, nós sabemos disso, de que a nossa vida não é nossa. Tudo o que nós somos, quem deu? Certeza disso? Agora está meio devagarzinho, mas depois vocês vão ver como vai melhorar. Tudo o que você é, tudo o que você tem, todas as coisas que permeiam a sua vida, tudo veio de Deus para você. E eu quero mostrar isso com alguns textos e mostrar por que muitas vezes o nosso coração precisa de ajuste, o nosso coração precisa de ajuda para que a gente não entorte ele. Primeiro, eu quero falar sobre Jacó e Esaú. Interessante isso, porque Jacó, vocês sabem que era filho de? Quem lembra? Isso, Isaac. Ainda bem que o pessoal lê a Bíblia aqui, glória a Deus. E Jacó e Esaú, sendo os filhos de Isaac, eles são um símbolo do que Deus quis mostrar para eles. No verso 1, desculpa, no verso 2, ele fala, eu vos amei, diz o Senhor, E aí você pergunta, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aqui está falando de duas pessoas que são figuras para a nossa vida. Esaú representa a carne, enquanto que Jacó representa o espírito. Esaú também é chamado de Edom na Bíblia. Né? Edom eram os irmãos de Israel, porque, no sentido, Edom era irmão de Jacó. E Edom era uma terra que tinha característica de ser representada por carne ou carnalidade. Teve uma vez, por exemplo, que Israel precisava passar por Edom para chegar onde tinha que chegar. E é incrível como na Bíblia fala que eles proibiram Israel de passar por ali. Ou seja, nada do que Deus quer para nós pode passar por Edom, pode passar pela carne. Tudo que Deus tem para nós passa pelo Espírito. É feito no Espírito. Trabalha-se no Espírito. Fala assim para o seu vizinho, tudo que Deus tem para nós é através do Espírito. Nunca pela carne. Amém? Então, quando você olha para Jacó e Esaú, alguns pensam assim, ah, mas Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú, e alguns pegam a história e falam, não, mas Jacó foi um homem que buscou a bênção de Deus, mas Esaú desprezou a primogenitura, desprezou a bênção de Deus, e por isso que Deus amou mais Jacó do que Esaú. Mas eu te pergunto uma coisa, como é que pode, os dois quando nasceram, acabar de nascer, Jacó já estava segurando no calcanhar de Esaú? É claro que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua história, para a tua família. Mas muitas vezes nós somos estagnados pela nossa carne. Nós somos sabotados pela nossa carne. Para mostrar um pouco melhor isso, abra por favor em Gênesis. Só para mostrar o princípio, a gente volta depois para Malaquias. Gênesis, capítulo 25. Verso 22. Diz assim, os filhos lutavam no ventre dela, aqui é de Rebeca, né? E ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, duas nações no teu ventre, há no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço, cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso ele chamou Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso ele chamou Jacó. Tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca os deu às luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem, como é que está na sua Bíblia aí? Sossegado, palavra bonita, eu gosto dessa palavra aqui, eu amo essa palavra. Homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Ou seja, aqui nós temos duas pessoas, Esaú e Jacó. Esaú era caçador, perito caçador, aquele cara exemplar, aquele cara que ia e fazia com destreza o que fazia, mas Jacó era sossegado, habitava em tendas. Ora, quem habita em tendas não é alguém que fique muito firme onde fique, né? Não é alguém que more para sempre no mesmo lugar. É, ninguém mora para sempre numa tenda. A tenda fala sobre você ir se movendo. Assim tem que ser a gente. Nós somos filhos do Espírito. A Bíblia fala que o vento, nós somos como o vento, não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vamos andar no Espírito. Nós vamos viver no Espírito. A nossa segurança tem que ser Ele, as coisas dEle, o reino dEle. Sabe, Senhor, Jesus morreu na cruz por nós, ele veio para essa terra, habitou em carne, e ele morreu por nós, porque nós estávamos longe dele, nós estávamos distantes dele. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor Jesus te trouxe para perto dele. Ele trouxe você para perto dele. Guarda isso. Não foi você que se aproximou dele. Não foi nós que queríamos ele. Foi ele que nos alcançou e nos trouxe para perto. Ele é o protagonista da história, não nós. Nós fomos chamados para viver o plano dele. Fala assim para o seu vizinho, você foi chamado para viver o plano dele. Aleluia, nós somos dele, fomos comprados por um alto preço. Romanos 11, 36 fala isso, fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue na cruz do Calvário, ele nos comprou. Não somos de nós mesmos, nada é nosso, tudo é dele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se nós somos dele, e se nós devemos viver para ele, ele faz essa pergunta: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? É essa frase que eu quero tirar do texto e chamar a tua atenção de que nós não podemos mais viver do jeito que queremos. Nós não podemos mais viver fazendo o que bem entendemos. Nós precisamos viver a vontade dele, a vida dele, a palavra dele, a graça dele, a herança dele. Tudo que é dele para nós, é isso que nós precisamos viver. E tudo que o mundo, as coisas que nos permeiam do mundo, não podem mais nos influenciar, atrapalhar, distrair, para que possamos viver o que ele tem para nós, amém? Ele tem um propósito para você, ele tem planos para você, para cada um de nós. Vamos voltar para Malaquias? Desculpa, Malaquias não, quero ir para Salmos, capítulo 23. Você já conhece? Salmos 23, verso 1. Todo mundo já conhece esse texto de cor, mas eu quero ler com você. Eu quero ler para você três textos fantásticos. Eu achei espetacular o de Coríntios. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já conhece esse texto. Eu entendo que quando nós conseguimos render a nossa vida a ele, e confiarmos nele, nada nos falta. Tudo o que você precisa, ele já te deu. Sabia disso? Tudo o que você precisa, ele já te deu. O problema é que muitas pessoas têm um coração torto e ficam insatisfeitas, descontentes. Conhece alguém assim? É difícil, mas você conhece alguém assim? Que passa a semana inteira e não consegue nem louvar a Deus, nem adorar a Deus, nem ser grata ou grato pelo que Deus está fazendo. É aquela pessoa que vive descontente, vive incomodada, achando: ai, Deus podia fazer tanta coisa para mim, Deus podia mudar isso, Deus podia mudar aquilo, Deus podia fazer aquilo diferente. Tudo o que Ele faz é perfeito e suficiente para nós. 18:30, Salmos 18:30, é um texto que eu gosto muito também, fala assim. Vira aí duas páginas para trás, Salmos 18:30. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura ou provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ou seja, Deus tem um caminho para nós, e esse caminho muitas vezes é um caminho que quando nós olhamos para ele, nós estranhamos. E às vezes até achamos que tem alguma coisa que não está legal. De que Deus podia fazer diferente, mas isso é um engano. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele te deu é excelente. É o melhor, é para você, porque tudo concorre para o seu bem. Ou seja, nós somos dEle e nós vivemos também os planos dEle. Precisamos viver os planos dEle. Então, tudo que Ele permite na nossa vida é para que a gente aprenda a confiar nEle, a depender dEle, a viver nEle. O caminho dele é perfeito. Você pode falar assim para o seu vizinho? O caminho do Senhor é perfeito. Se tem alguma coisa que você está insatisfeito, o problema não está no que Deus está fazendo. O problema está no coração. E é isso que eu quero falar, sobre o coração em Deus. Por que que nosso coração muitas vezes fica desse jeito? Por que o coração muitas vezes dá uma entortada? Por que o coração muitas vezes fica esquisito, embaçado? Só para confirmar esse tema de tudo que nós temos não é nosso, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, eu gostei muito desse texto, 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Vou ler o verso 6 também para você entender o contexto, mas o foco é o 7. O 6 diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, depois o 7. Ora, irmãos, apreguei essas coisas figuradamente a mim, a Apolo, por amor a vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te faz diferente, e que tu tens que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Aqui está falando que tudo o que nós temos foi recebido. Olha o princípio. Tudo o que você tem, não foi você que fez. Tudo o que você tem, você recebeu. E aí ele pergunta, e se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Tem muita gente que fala como se ele conseguisse as coisas, como se ela conseguiu as coisas, como se foi o trabalho dele, como se foi o esforço dele, como se foi o braço dele, como se foi a mente dele, como se foi alguma coisa que a pessoa pode fazer. Ora, nada é nosso. Tudo é dele. Eu vou repetir isso. Nada é nosso. Tudo é dele. Nesse fundamento, nesse princípio, se tudo é dele, quando é que muitas vezes nosso coração começou a crer ou acreditar que alguma coisa tem a ver com a gente? Quando foi que no nosso coração entrou alguma mentira que nos diz que a gente tem que fazer por nós mesmos? De que a gente precisa fazer alguma coisa com o nosso braço? De que a gente é capaz de realizar alguma coisa com o nosso esforço? Quando deixamos de ser filho. Eu sei que nós temos que ser duas coisas: filhos, mas servos. Não podemos ser só filhos e não servos, e nem ser só servos e não filhos. Temos que ser filhos e servos. Como dizem Malaquias, muita gente chama Deus de pai, chama Deus de Abba, mas faz o que quer, não age como filho, não honra a Deus como deveria. Muita gente chama Deus de Senhor, mas não é servo, não quer obedecer, não quer fazer a vontade dele. Faz o que quer fazer. E aí Deus pergunta, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quantas pessoas tem hoje que não aprenderam a palavra honra? Por causa de um coração torto. Eu estudando um pouco sobre isso, cheguei a algumas conclusões incríveis. Se perguntar para você aqui, qual é a coisa mais importante que você tem na vida? Pensa um pouquinho. Qual é a coisa mais importante que você tem? Muitos vão falar assim, o que eu tenho de mais importante é o Senhor Deus na minha vida. Aleluia por isso. Tirando isso, depois do Senhor Deus, o que você tem de mais importante na vida? Família, marido, esposa, sogra, eu sei que é mentira. Não pode falar coisa... Muitos vão falar que a coisa mais importante que tem é a família. Cônjuge, os filhos, os pais. Mas a coisa mais importante que você tem é aquela que Deus mandou você guardar. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Abre lá, por favor. Aleluia. Diz assim em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Olha só, aqui está falando que a coisa mais importante que você tem, mais valiosa que você tem, é o seu coração. Olha como isso é profundo. Se você não vigiar e não guardar o seu coração, você pode comprar alguma mentira, alguma circunstância, alguma palavra, alguma pessoa pode vir falar alguma besteira para você e você deixar aquilo entrar no teu coração, e a partir daí seu coração fica ferido, torto, enganado, e aí você para de honrar. E aí você para de ter um coração simples, humilde, verdadeiro, sincero, um coração rendido a Deus. Aqui fala assim, sobre tudo que você deve guardar, ele fala para guardar o coração, não para guardar, sei lá, o cônjuge, os filhos, ou alguma pessoa, alguma coisa. É sim, a coisa mais importante que você tem que guardar é o coração, e aí você tem que fazer isso. Ele fala, você tem que fazer isso sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque no coração é que procede a tua essência, as saídas da vida, aquilo que você vai fazer ou decidir. O teu coração, com relação a Deus, deve estar totalmente íntegro, reto, puro. Diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas muita gente, não aqui, né, em outras igrejas, aqui não. Muita gente em outras igrejas não conseguem viver plenamente, integralmente, o que Deus tem para elas, porque o coração está torto, porque o coração não está íntegro, porque não está buscando a Deus de todo o coração. E quando isso acontece, comecei a estudar um pouco sobre isso e descobri algo tremendo. Tudo começa com a honra aos pais. É impressionante isso aqui. A Bíblia fala, para nós honrarmos pai e mãe, diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e que viva muitos anos sobre a terra. Então é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20, Efésios também fala isso. Agora, sabe o que é interessante? Quando nós estamos na nossa casa, eu entendo que tem muitas pessoas que tiveram problemas terríveis com os pais, mas eu não consigo desassociar o seguinte, não importa onde você nasceu, não importa. Deus escolheu seus pais a dedo. Né? Eu costumo dizer que na hora que você ia nascer, que a cegonha ia deixar você aqui, ele olhou para a terra inteira e ficou procurando, onde eu vou deixar essa criança aqui? Ah, já sei, vou deixar aqui. O melhor lugar que tem é aqui. Aí você me fala assim, mas pastor, isso eram tantas coisas que é estranha. Eu vou dizer para você que Deus já sabia do que você precisava. E permitiu os seus pais para começar a desentortar teu coração. Sabe por quê? A Bíblia fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Então ele assina embaixo. Ele garante que toda autoridade foi instituída por Deus. Então ele foi lá e colocou paz na nossa vida. Só que na hora que a gente cresce, na hora que a gente avança e amadurece um pouco, nós com certeza veremos defeitos neles. E quando isso acontece, como é que teu coração reage? E eu comecei a fazer umas pesquisas. E o que eu descobri? As pessoas que desonraram os pais são as mais orgulhosas hoje. São as mais independentes. São as que têm mais problema de relacionamento. Quando nós falamos de honra aos pais, eu imagino que tem aquela situação em que aconteceu algo que você não concordou, que você não gostou, algo que você ficou decepcionado com eles. E quando você não protege o coração, você compra a seguinte mentira: olha, já que eles falharam, então eu vou fazer do meu jeito. Aí, a pessoa começa a andar com o coração machucado, ferido, e ela comprou a seguinte mentira: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se não fizer por mim, não vai ter por onde. Então eu vou fazer do meu jeito. Aí a pessoa vai, ela se converte, ela conhece a Deus, vai para a igreja, Deus envia pessoas, líderes para ela, e pastores e tal, relacionamento, mas no coração dela, ela não consegue confiar em Deus, porque ela ainda acha que depende de alguma coisa dela. A sua vida não depende em nada do que você pode fazer. Vou repetir isso. A sua vida não depende em nada de você. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que te criou, que te trouxe até aqui, que te amou, que deu tudo o que você precisa de maneira perfeita, completa, íntegra, excepcional. Mas porque muitas pessoas não conseguem viver isso e serem gratas e estarem contentes. Sabe por quê? O coração está torto. E muitas vezes começou aonde? Lá em casa o problema. Alguma mentira entrou no coração, pode ser palavras, pode ser circunstâncias que aconteceram na sua casa. Mas muita gente, quando vê algum líder que erra, algum pai que erra, já trava o coração. Essa ministração, eu estava estudando ela desde março, estou estudando sobre honra aos pais. E uma pessoa que vem na mente, na hora, é Davi. Quando você começa a estudar a história de Davi, é incrível isso. Davi era um dos melhores reis, ou o melhor rei que Israel teve. Se você pegar a história de Israel, você vai pegar desde a saída do Egito, aí tem o auge, né, que eles ficaram bem fortes, e depois teve a queda deles, Babilônia e tal, cativeiro. Se você pegar toda a história de Israel, o auge de Israel é Davi. Qual foi o momento que o povo de Israel ficou bem? Qual foi o momento que o povo de Israel ficou maravilhosamente tranquilo? Foi o tempo em que Davi era o rei. Ora, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Qual é a qualidade de Davi que se destaca sobre todos os outros reis? Quem sabe? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Coração humilde. A marca de Davi é a humildade dele. Por isso que ele experimentou coisas tremendas, excepcionais. Ele viu a mão de Deus realizando coisas incríveis. Quanto mais você for humilde, mais Deus vai te dar graça. Mas tem muita gente que quer fazer por si só, que quer fazer com a força do braço, que é arrogante, que é presunçoso, que vive em desonra com Deus, porque não se entrega a Ele, não confia nele. Eu não sei você, né, eu tenho filhos, mas eu quero saber o seguinte: se seu filho chegasse para você e falasse assim: eu não quero essa porcaria que você me deu, o que que você sentiria no seu coração? Fala para mim. É, qual é o sentimento que você teria? É? Se teu filho reclamasse de onde você morasse, do dinheiro que você ganha, das coisas que você trabalhando faz, qual é o sentimento que você teria? Imagina Deus com a gente. Deus mandou tudo para nós. Ele mandou Jesus Cristo. Ele nos salvou do inferno. Ele nos colocou nas regiões celestes. E ainda assim, existe crente que reclama. Existe crente insatisfeito. Existe cristão desleal, infiel, chato. Não estou satisfeito com isso aqui. Eu quero outra coisa. Com certeza, o problema está no coração. Quando nós olhamos para Davi, nós começamos a pegar algumas chaves do coração dele, que é sobre humildade. A marca de Davi é humildade. E é incrível como ele foi primeiro provado na sua própria casa. Por favor, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Essa parte é muito legal de Davi. 1 Samuel 17. Verso 15. Aliás, verso 12 em diante, aqui mostra que Davi, ele servia Saul, ele já tocava harpa, e Saul, quando ficava atormentado, então tinha o espírito que ia embora. Mas olha que interessante isso aqui é fantástico. Diz assim, 12, ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra, Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadabe, o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, os 3 mais velhos seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha só, quando Samuel chega na casa de Jessé, para ungir Davi, onde estava Davi? Quem lembra? Com as ovelhas. Tanto é que ele foi esquecido lá com as ovelhas. Aí manda chamar Davi, Davi é ungido. Passa um tempo, Saul manda chamar Davi. Davi começa a trabalhar lá no palácio. Eu não sei você, mas se eu chegasse do palácio, meu amigão, em casa, eu ia chegar diferente. Agora eu sou amigo do rei, né? Mas a Bíblia diz que ele voltava do palácio para ficar com as... que eram poucas, segundo o filho mais velho aqui, que é Eliabe, né? Eliabe fala assim, ah, vai ficar com essas poucas ovelhas. Nesse capítulo mesmo ele fala isso. Ou seja, mesmo ele trabalhando para Saul, para o rei de Israel, ele volta e faz o que tinha que fazer, cuidar das ovelhas do pai. Olha o verso 20. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou a arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha. A gritos chamavam a peleja. Olha que interessante, ele vai trabalhar para o pai, para levar os queijinhos, né? Homem de Deus, né? O cara leva queijo, homem de Deus. Para levar os queijinhos para o capitão da guarda. E ele deixa um guarda com as ovelhas. Sabe qual é a marca de alguém que honra? Obediência. E Deus está chacoalhando a gente hoje. Porque se ele é pai, onde está a nossa honra? Onde está a nossa obediência? Onde está a nossa confiança nele? Se ele é pai, nós precisamos ser filhos. Se ele é senhor, nós precisamos ser servos. Quando nós somos filhos, nós temos confiança. Quantas coisas que a gente faz, que nós fazemos, que nós não confiamos em Deus. Sabe por quê? Que nosso coração ainda está achando que nós podemos fazer alguma coisa para conseguir algo. Não depende de nós. Fala assim para o seu vizinho, a sua vida não depende de você, só do Senhor. Aleluia. Quando nós temos um coração de filhos, nós vamos temer a Deus, nós vamos andar em confiança, em submissão, em rendição. Esse ano é um ano muito forte, é um ano do Espírito Santo, e como ele está gritando isso, como ele está ensinando isso, vez após vez, ele está falando santidade, rendição, entrega, deixa Ele conduzir, deixa Ele guiar a nossa vida, deixa o Espírito Santo, que é o nosso amigo, cuidar da gente. Mas quando nós colocamos a nossa mão, Ele tira a dele. Mas quando nós tiramos a nossa mão, aí sim Ele põe a dele. Aí sim as coisas são diferentes. Aí você tem satisfação, aí você tem gratidão, aí você tem contentamento. A nossa confiança em Deus é algo que precisa ser vivida dia após dia, com um coração reto, com um coração puro. Meus irmãos, como nós vemos uma geração hoje esquisita, quantas mulheres que estão casando hoje e não conseguem se submeter a seus maridos, não conseguem honrar os seus maridos, ficam ligados com os pais, desprezam as leis, desprezam a palavra de Deus. Quantos homens que casam hoje e não conseguem ser submissos a Cristo? Quantos homens casam hoje e fazem N coisas sem a direção de Deus? E acham que são filhos de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, está aqui na parede: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu descobri que algumas pessoas são filhos de Deus somente de quinta e de domingo. De quinta ele acorda, não, hoje eu vou obedecer ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo. Mas na sexta ele esquece, no sábado, na segunda. Lá para a quarta, você está sofrendo já. Nós só somos filhos quando somos guiados. Agora, vamos falar para o X da questão. Por que o coração ficou torto? Porque não foi guardado. Pode ser que aconteceu alguma coisa na sua vida que você comprou alguma mentira. Pode ser que aconteceu alguma coisa no nosso coração que fez com que nós ficássemos entortados, inclinados a fazer algo que não devíamos fazer. Talvez hoje você não consiga confiar em Deus porque aconteceu alguma coisa com seus pais, ou aconteceu alguma coisa no seu casamento, ou aconteceu alguma coisa com seus filhos, eu não sei. Mas se hoje você perceber, o Espírito Santo te mostrar que teu coração não está puro, não está reto, Ele pode curar a sua vida hoje. O Espírito Santo conhece o nosso coração. Davi falava isso: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 1:9. Se o nosso coração entortou por qualquer circunstância, nós precisamos restaurar isso. E principalmente, pode ser que seja com os pais. Tem muita gente que quebrou com os pais lá atrás, com os pais naturais. E depois disso, vive tendo problemas na vida. Porque acha que vai resolver os problemas com o braço, com esforço. E não é assim que vai resolver. Obadias, capítulo 6. Abre comigo em Obadias. Está na Bíblia, viu, gente? É Bíblia Sagrada ainda. Fica antes de Jonas, tá? Obadias, depois de Amós, antes de Jonas. Capítulo 6. Desculpa. É Miqueias. Coloquei Obadias, mas é Miqueias, perdão. Não sei porque eu coloquei Obadias. Miqueias 6:8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É difícil fazer isso aqui, não? Às vezes é. Para você andar em humildade, você precisa andar em dependência. Você precisa andar confiando nele. Quando nós somos filhos, nós somos fiéis. Quantas pessoas passam situações adversas e param de ser fiéis? Pessoas que param de ser fiéis na célula, pessoas que param de ser fiéis na igreja, pessoas param de ser fiéis com os dízimos, param de ser fiéis com as ofertas, param de ser fiéis no trabalho, param de ser fiéis em N situações. E dizem que são crentes. E acham que são filhos de Deus. Lealdade. Quando você é filho, você venera o seu pai. Ou seja, ele é o nosso pai. E ele deve ser venerado, adorado. Algumas pessoas não conseguem nem louvar a Deus, nem adorá-lo, porque estão insatisfeitas. A unção de Deus aqui está poderosa no culto, está os irmãos aqui louvando, o céu descendo, e a pessoa, eu não canto. Não vou cantar que Deus não fez o que eu queria essa semana. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, né? Vamos louvar, irmã? Ah, estou desanimado. Você desanima fácil, não? Qualquer ventinho já derruba você? Quando nós confiamos nele, nós admiramos ele, contemplamos, nós nos apegamos a ele. O nosso coração precisa estar apegado a ele, ao Senhor da nossa vida. Nada é nosso. Tudo é dele. Romanos 8, verso 8, fala assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8 fala isso. Não dá para agradar a Deus na carne. Tem que ser Jacó, não Esaú. Quantas vezes, nas circunstâncias da vida, nós agimos como Esaú, como Edom. E no texto que nós lemos, a Bíblia fala que Deus está contra Edom para sempre. Ou seja, nada da carne vai dar certo. Porque para sempre Deus vai derrubar ela. Até pode fazer uma coisinha bonitinha assim, por alguns segundos. Ou por algumas horas. Mas tudo que é carne, morre. Fala assim para o vizinho, tudo que é carne, morre. Mas tudo que é do Espírito, vive para sempre. Aleluia. Nós somos dele. Nós pertencemos a ele. Nós vivemos para ele. Então alguns entortam o coração por causa dos pais. Porque perderam a honra. Porque quando viram algum defeito dos pais, começaram a decidir por si mesmo, a fazer o que quer, o que tem que resolver a vida. Agora tem outra coisa também que afasta a gente, que entorta o nosso coração. Está em 1 João 2. Abre lá, 1 João, capítulo 2, verso 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que também pode acontecer com o nosso coração? Entortar, porque a gente pode amar alguma coisa do mundo, ou qualquer coisa que há no mundo. Nada que existe no mundo pode seduzir você. Vou repetir: nada que existe no mundo pode seduzir você. Não fite os olhos naquilo que não é nada. Provérbios 23 fala isso, verso 6. Não fite os olhos naquilo que não é nada, naquilo que é fútil. Quando você pega, por exemplo, Jeremias 2, Deus fala para Israel: Israel, vocês no deserto, vocês dependiam de mim. Agora vocês estão na terra prometida, vocês esqueceram de mim. Vocês trocaram a minha glória por aquilo que não tem valor nenhum. Fazer uma pergunta hoje, seja bem sincero comigo, o que é importante para você? O que realmente é importante para você? É importante para Deus? Porque o que tem que ser importante para nós, precisa ser o que é importante para ele primeiro. Fala assim para o seu vizinho: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35, disse Jesus isso. A gente corre atrás de muita coisa que não vale nada. A gente se esforça muito para manter algo que não é a gente que mantém, é Ele. Se Ele quiser, você respira. Se Ele não quiser, você não respira. Simples assim. Se Ele abrir uma porta, meu irmão, essa porta vai ficar aberta. Ninguém pode fechá-la. E o contrário também é verdadeiro. Se alguém fechar uma porta, pode jejuar, pode fazer campanha, pode subir um monte de joelho, pode fazer o que for. Ninguém vai abrir a porta. Tudo que ele faz é bom, é perfeito. Ninguém pode com ele. Então você descansa. Quando nós aprendemos sobre isso, nós andamos em descanso. Nós andamos em refrigério. Quando nós aprendemos que a nossa vida pertence a ele, por que a gente fica desgasta, que a gente fica brigando, que a gente fica estressado dia a dia? Por quê? Não é tudo dele? Sim ou não? Então por que você fica preocupado? Ah, mas tem conta para pagar. E daí, ele não sabe disso também? Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Jesus é o nosso padrão. E a pergunta é: onde está o nosso temor a Deus hoje? Sabe, nosso coração tem que ser vigiado. E se ele está torto, precisa ser curado. Eu penso que um coração torto é um coração que está machucado. É o coração que está ferido. E às vezes, para algumas pessoas, isso já virou uma fortaleza. Tem pessoas que não confiam em ninguém. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu conheço pessoas que não conseguem confiar em outra pessoa. Conheço mulheres que não confiam em maridos. Conheço homens que não confiam em amigos. Tem gente que não confia em ninguém. Sabe por quê? Porque quando aconteceu uma decepção na vida, travou o coração. E muita gente, por não confiar em ninguém, não confia em Deus também. Ah, mas as pessoas têm defeitos. Sim, tem defeitos, você também. Ô, glória. Amém? Olha, amém, poderoso. Eu entendo que aquelas pessoas que, como Davi, obedeceram aos seus pais, são aquelas pessoas que hoje conseguem andar em humildade e em graça diante de Deus. Posso ser bem sincero aqui? Você me permite ser sincero? Desculpa a veracidade, né, a profundeza da sinceridade, mas vou ser sincero. Quantas pessoas, antes de se converterem, andavam em adultério, em deslealdade, em mentira? E nós aprendemos que o adultério é fruto de orgulho, independência. Provérbios 22, 14 fala que cova profunda é a boca da adúltera. Contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, antes de converter, o camarada só adulterava porque deixou Deus bravo, Deus irado. Aí vem para a igreja, continua orgulhoso, continua prepotente, arrogante, presunçoso. E alguns ainda perguntam por que alguns, mesmo na igreja, caem em adultério. É porque o coração não mudou, continua orgulhoso, continua ferido. O padrão não mudou, mudou o ambiente, mas o padrão continua o mesmo. Muita gente vem para a igreja, mas é independente. Uma pessoa assim nunca vai conseguir viver o propósito de Deus, porque Deus abomina o orgulhoso. Deus abomina aquele que quer fazer do seu jeito. Sabia disso? Deus se levanta para abater o orgulhoso. A Bíblia fala que Deus existe ao soberbo. Deus luta contra o soberbo. A chave da vitória você já conhece. Está em Tiago capítulo 4. Deus dá graça aos humildes. Sabe, orgulho não é aquela pessoa só que é arrogante, que se acha, não. Orgulhoso é aquela pessoa que não depende de Deus. Que depende do braço dela. Que depende do que ela faz, do que ela pensa, do que ela consegue fazer. E quantas vezes nós somos assim? Nós somos N vezes durante a semana presunçosos, a gente faz o que a gente quer, a gente nem pergunta, sai resolvendo, sai decidindo, vou comprar, vou vender, vou fazer aquilo outro. Por quê? A gente é presunçoso. Muitas vezes somos assim. Nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos correr para Ele. Nós temos que sempre inclinar nosso coração dia após dia ao Espírito de Deus. E nunca o desprezarmos. Nós cantamos aqui, né? Tu estás mais perto do que a pele e meus ossos. E Ele está mesmo. E porque muitas vezes a gente faz as coisas e não pergunta nada para Ele. Quantas vezes, graças a Deus, eu tive a graça de perguntar para Deus, Deus, faça isso aqui. Ele não faz que vai dar porcaria. Depois de um tempo, deu porcaria. Foi obrigado, Senhor, fui salvo. Agora, quando a gente não pergunta, quem já tomou alguma decisão errada aqui na vida? É feia. custa caro. Tem coisa que demora anos para resolver. Uma decisão errada pode demorar anos para se resolver. Não seja obstinado, seja manso. A diferença de Davi e de Saul é que Saul era obstinado, enquanto que Davi era manso, humilde, quebrantado. Não compre nada deste mundo. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, eu fiquei muito feliz. Eu tinha um problema numa empresa que eu tinha que resolver desde 2014. E eu não conseguia resolver o problema. E eu ia estudar e não conseguia achar uma solução. O tempo foi passando, o problema foi se agravando, e toda vez que eu parava para conseguir pensar nesse problema do sistema, eu não conseguia resolver. Fiquei injuriado, orei, falei, Senhor, me ajuda. E passou-se um tempo e eu não consegui resolver. Chegou uma hora que esse problema ia sucumbir. Ia dar um problema gigante no sistema, eu estava vendo, eu sabia e não sabia resolver. Aí, no final do ano passado, fui para a estância, lugar abençoado por Deus, né, Bruno? Lugar muito abençoado por Deus, tranquilo, na piscina, nadando lá na piscina com os amigos. Veio uma luz, tchum, faz isso. Sabe quando você não espera? Falei, bom, que ideia interessante. Fui, fiz, eu resolvi em 3 horas. 2 anos com um problema. Deus me deu uma luz, eu resolvi em 3 horas. Aí eu, Deus, perguntei, Deus, o que aconteceu isso? Foi para te ensinar a confiar em mim. Se eu quiser, você faz. Se eu não quiser, você não faz. Falei, amém. Assim seja. Se Ele quiser, Ele pode dar uma revelação para você que pode mudar a história da sua vida inteira. Não é verdade? O que é impossível para Ele? Nada. Então nós precisamos confiar nele. Somente isso, descansar nele. Como ele disse para Moisés, a minha presença irá convosco e eu vos darei descanso. Quero chamar um grupo de louvor aqui. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. O Espírito Santo, Ele conhece a nossa vida, a nossa história. Ele conhece a tua história. E eu creio que Ele sabe quais foram as circunstâncias ou situações que teu coração entortou. Quais foram os eventos ou quais foram as palavras que você deve ter ouvido de alguém ou de alguma autoridade que seja, que teu coração entortou, teu coração parou de confiar em Deus, teu coração perdeu a simplicidade, teu coração perdeu a humildade. Algumas pessoas ainda acham que precisam ter algum cargo, alguma posição para serem valorizadas. Algumas pessoas pensam que tem que ter algum bem ou alguns bens para se sentirem valorizadas. Algumas pessoas pensam que tem que acontecer alguma coisa na vida para que ela tenha mais graça. Mas, meu irmão, a única coisa que nós precisamos é o que nós já temos, Ele. A única coisa que precisamos, nós já temos, é a presença dEle. É a verdade dEle. Teve uma vez que eu estava passando um momento assim, esquisito. E eu comecei a achar que eu precisava de alguma coisa, que Deus tinha que fazer alguma coisa. Eu fiquei uns 2 meses assim. Eu nem sabia explicar direito, mas na minha oração eu falava assim: alguma coisa tem que acontecer diferente. Aí teve um culto de louvor, nós fomos lá para o sítio da igreja. E teve um culto numa sexta-feira, começou às 9 e acabou umas 12h30 da manhã. Foi algo assim, esplêndido. Naquele dia Deus decidiu visitar a gente lá. Foi algo tremendo, poderosíssimo. E naquele dia, eu vi Deus chegar bem de frente comigo, face a face. E Ele perguntou assim para mim: o que você precisa mesmo? Está precisando de alguma coisa? Eu só chorava. Só chorava pedindo perdão a Deus: eu não preciso de nada. Só preciso de Ti. Eu já tenho tudo o que eu preciso, Senhor. Nada nessa terra vai me fazer feliz. Nada nesse mundo pode me trazer alegria. Somente o Senhor. Somente Ele. Somente Ele. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ele é a nossa vida. Ele é nosso Criador. Ele já deu tudo o que você precisa. Eu quero pedir para que você feche seus olhos no seu lugar e peça para o Espírito Santo te mostrar onde foram as situações ou circunstâncias que seu coração deu uma entortadinha. Onde foi que, em alguma área talvez, você parou de confiar nele. Pode ser que em algumas áreas você confie plenamente, mas tem algumas outras que talvez não. Tem pessoas que têm medo de perder as coisas. Tem pessoas que têm medo de perder dinheiro. Tem pessoas que têm medo de perder os pais, ou de perder os filhos, ou de perder o marido, ou a esposa. Olá, barabara, cheira.